Bom, agora passando para o âmbito transcendental. No âmbito transcendental, e especificamente, né, no uso transcendental do entendimento, nós temos a categoria da comunidade, que é a ação recíproca entre agente e paciente. Agora fazendo a transição para a ideia transcendental, quer dizer, já no âmbito, né, do uso transcendental da razão, o Kant, defende a tese que o aspecto lógico formal, que já está presente, né, lá no juízo disjuntivo, no silogismo disjuntivo, e agora na categoria da comunidade, né, onde um determinado elemento, um determinado objeto é tanto agente quanto paciente, ele tanto exerce uma ação sobre um outro objeto, como é objeto, né, de uma ação desse outro objeto, ele é, portanto, agente e paciente. Aqui, né, nós vemos, então, segundo Kant, a relação de nosso conhecimento com os objetos, entendendo esses objetos como objetos do pensamento em geral, ou a relação de nosso conhecimento com todas as coisas em geral. Quer dizer, o que o Kant identifica aqui, isso talvez seja mais claro, até mesmo no juízo disjuntivo, do que em relação, por exemplo, ao silogismo disjuntivo, é o fato de que, no caso desse aspecto formal, né, que está presente, no juízo disjuntivo, nós temos todos os elementos, né, todos os conhecimentos disponíveis e possíveis acerca de um determinado objeto. E não é por acaso aqui, que Kant então sublinha o fato que nós estamos diante, de uma relação do nosso conhecimento, com todas as coisas em geral, com todos os objetos, enquanto os objetos podem ser objetos do pensamento em geral. É interessante isso, né? Porque não é objeto, da sensibilidade, objeto do pensar, é algo, portanto, noumenal, né, que pertence ao do nous, né, do pensamento. Lembrando aí o termo grego nous. E nesse sentido, né, vinculando esse aspecto lógico formal com a razão e o incondicionado que está na razão, nós temos que então identificar a condição incondicionada para se pensar qualquer objeto. Ou, como diz Kant, o incondicionado da síntese disjuntiva das partes em um sistema. Ou então uma outra formulação, unidade absoluta, incondicionada das condições de todos os objetos do pensamento em geral. Quer dizer, agora, né, eu estou diante de uma condição máxima para se pensar qualquer objeto em geral, tanto aqueles das esferas subjetiva, né, como lá o sujeito empírico, o sujeito transcendental e a alma, compra-se pensar algo da esfera subjetiva, seja os fenômenos, seja aquilo que é transfenomênico e a condição, né, incondicionada de todos os fenômenos. É a condição suprema. Quer dizer, ou como diz Kant, a coisa que contém a condição suprema da possibilidade de tudo que pode ser pensado, o ser de todos os seres. E aqui nós chegamos, enfim, à ideia transcendental de Deus. objeto do conhecimento transcendental de Deus, a teologia transcendentalis, a teologia transcendental. Quer dizer, um discurso sobre Deus entendido como condição suprema para se pensar todos os objetos, a condição suprema, né? Acima, portanto, daquela condição dada no âmbito subjetivo, como a ideia transcendental de Deus, né? Ou no campo objetivo, desculpa, a ideia transcendental da alma, né? E no campo objetivo, a ideia transcendental do mundo. Essa é, enfim, a condição suprema. E o próprio Kant comenta na sua crítica aí, da razão pura em B394 e 395, né, que entre essas ideias parece existir, né, justamente uma certa conexão e unidade, né? Pois a razão pura, mediante essas ideias, conduz todo o seu conhecimento, todos os seus conhecimentos a um sistema. Ele diz aí, né? Partindo do conhecimento de si mesmo, da alma, para o conhecimento do mundo, né? E mediante, né, esse conhecimento do mundo e da alma, prosseguir, né, para o ser originário, é um progresso tão natural que ele, né, parece se assemelhar ao progresso lógico da razão, né, das premissas em direção à conclusão. Quer dizer, assim como o silogismo aponta, né, esse caminho natural das premissas para a conclusão, essas ideias também da razão apresentam um desenvolvimento, né, natural, um progresso lógico natural. E assim então, encerramos essa parte dedicada à detecção, né, identificação dessas ideias e como Kant chegou a determiná-las.